DW. Jornal da Noite.
Está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão os Nádia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão desta sexta-feira, 10 de maio de 2018. Oposição angolana cética quanto ao tratamento que a justiça angolana vai dar ao caso Manuel Vicente.
Estamos com o risco, direi assim, de vermos toda esta questão arquivada.
A maior feira de tecnologia de Moçambique mostra como as inovações tecnológicas estão a dominar o mundo dos negócios e há nomes de figuras africanas na toponímia portuguesa. Um dia depois da decisão da justiça portuguesa de transferir para Angola o processo contra o ex-presidente de Angola e ex-responsável da petrolífera estatal Sonangol, Luanda reagiu positivamente, mas a oposição levanta algumas questões. Manuel Vicente é acusado de crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos e corrupção ativa a um magistrado do Ministério Público Português que está a ser julgado no âmbito da Operação FIS em Portugal. Mais sobre o assunto com Nelson Francisco Sul, a partir de Luanda.
O governo angolano já reagiu à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa em transferir para Angola o processo que envolve o ex-vice-presidente angolano Manuel Domingos Vicente, arguído na Operação FIS, considerando que o ex-governante e atual parlamentar do MPLA goza de imunidade. Em comunicado distribuído à imprensa, a Casa Civil do Presidente da República informa que, na sequência desta decisão, o presidente João Lourenço manteve na manhã desta sexta-feira uma conversa telefónica com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que, no entanto, manifestaram enorme satisfação pela transferência do processo para Angola, tendo na ocasião o presidente angolano reiterado ao homólogo português a vontade de seguir em frente com a cooperação entre Angola e Portugal. Ontem, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa disse que a transferência do processo para a justiça angolana faz desaparecer um irritante nas relações bilaterais. Em Luanda, as reações não se fizeram esperar por parte dos partidos na oposição, mas o MPLA, o partido do governo, remeteu-se ao silêncio. O líder da bancada parlamentar da UNITA, o maior partido na oposição, Aldaberto da Costa Júnior, diz não ter dúvidas sobre o desfecho deste processo, tão logo a correspondência atravessar a fronteira do Aeroporto Internacional de Luanda.
E nós sabemos do quanto ainda o poder político tem as tendências sobre o judicial. Estão claramente indicados os caminhos deste processo, apesar de alguns indicadores, fruto de novos tempos, que indiciam qualquer abertura, mas estamos ainda muito distantes de um verdadeiro poder judicial de acordo com a expectativa de todos nós. Ainda estamos longe. Nessa medida, estamos com o risco, direi assim, de vermos toda esta questão arquivada. É uma questão de tempo.
Já para o vice-presidente da Casa Sé, Manuel Fernandes, a transferência deste processo teve por base a pressão que as autoridades angolanas exerceram sobre o Estado português, mas que agora é necessário que a justiça angolana possa ir até as últimas consequências.
Que há que felicitar a diplomacia angolana que resistiu tanto a este processo e fez com que, de facto, a sua pretensão fosse materializada. Mas o nosso entendimento é de que, de facto, esta decisão só terá validade se o processo for transferido aqui e a justiça angolana, de facto, está na altura de poder dar sequência deste mesmo julgamento no âmbito daquilo que a nossa Constituição prescreve, que é depois de setembro de 2022, altura em que acabam as imunidades do então antigo vice-presidente da República e atual deputado da Assembleia Nacional.
Embora não acredite que este processo venha a ter pernas para andar junto da justiça angolana, o líder da bancada parlamentar da UNITA, Aldaberto da Costa Júnior, alerta para os riscos deste e tantos outros processos que são um teste à credibilidade do novo governo a nível interno e externamente. Nelson Francisco Sul, a partir de Luanda.
Perguntamos hoje na nossa página do Facebook o que espera da justiça angolana no caso Manuel Vicente. Temos respostas, como é habitual. António Rocha está aqui e vai-nos ler algumas.
Muitas reações, por exemplo, em Manuel, não espera nada e acrescenta que, no meu país, a justiça só julga os pobres. Sempre foi assim e, mesmo com as promessas do presidente João Lourenço, a situação continua como no passado recente, conclui em Manuel. Nasser Ousmane diz que não se espera nada mesmo. Angola e Portugal estão condenados a entenderem-se, mesmo em detrimento das vontades dos seus respectivos povos. Mas uma coisa são as relações seculares entre os dois países e povos, e outra é a transparência dos tribunais e o respeito pela lei, diz Nasser Ousmane. Picasso escreveu também para dizer que o simples facto do processo de Manuel Vicente ser transferido para Angola já se sabe de antemão qual será a sentença. Infelizmente, os tribunais em Angola ainda recebem ordens do poder político, conclui Picasso.
Obrigada pela participação. Caro ouvinte, pode participar também mandando a sua resposta.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E o presidente de Portugal, Marcelo de Sousa, rejeitou hoje que os seus comentários, manifestando satisfação pelo desfecho do caso Manuel Vicente, possa ser interpretado como intromissão na esfera da justiça, argumentando que ninguém se imiscui numa decisão tomada. E o ministro da Defesa de Portugal visita Angola a partir de segunda-feira, estando previstos encontros políticos, visitas e diversas unidades militares e assinatura do novo Programa Quadro de Cooperação para 2018-2021. A visita de Azevedo Lopes é a primeira de um governante português, depois de ter sido suspensa para reagendamento a pedido das autoridades angolanas. O representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique elogiou hoje em Maputo as medidas que as autoridades implementaram para travar a crise económica, apontando a queda acentuada da inflação como um grande ganho. Segundo a Ariazen, depois de ter atingido o pico de 25% em 2016, caiu para baixo de 4%, o que protege o poder de compra das famílias moçambicanas. Para o representante do FMI, o Banco Central agiu com eficácia perante a crise, conseguindo mobilizar reservas internacionais líquidas com capacidade para cobrir mais 7 meses de importações. Em São Tomé e Príncipe, o Conselho Superior de Defesa Nacional recomendou hoje as autoridades para que tomem medidas de modo a evitar distúrbios e desacatos que possam alterar a ordem pública. Este órgão de consulta do Presidente da República, Evaristo Carvalho, reuniu-se hoje com vários pontos em agenda, mas a situação interna do país dominou a reunião. Segundo o seu porta-voz, João Bexigas, toda a movimentação que conhecem, designadamente a resolução aprovada pelo Parlamento para exoneração e reforma compulsiva de 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça e ainda o caso da cervejeira Rosema, podem levar ao desacato e alteração da ordem pública. O Parlamento da Guiné-Bissau vai reunir-se entre 25 de maio e 28 de junho para discutir e votar o Orçamento de Estado para 2018. O hemiciclo vai também discutir a proposta de lei sobre as remunerações dos magistrados judiciais e Ministério Público, o projeto de lei sobre a subvenção vitalícia dos titulares dos cargos políticos e da lei que altera o Estatuto Remuneratório do Conselho Nacional de Comunicação Social. O Parlamento do país, recorde-se, esteve encerrado quase 3 anos devido à divergência entre o PIGC e o PRS. E o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, suspendeu os movimentos das contas bancárias tituladas por empresas públicas, fundos autónomos e organismos públicos. A medida surge na sequência dos relatórios de auditorias efetuadas pelo Tribunal de Contas em 2017 e algumas instituições públicas e na qual foram detectadas graves anomalias.
DW, Voz da Alemanha.
Terminou esta sexta-feira em Maputo a maior feira de tecnologia de Moçambique, a MozTech, uma feira em que os jovens inovadores, empresários, marcas e académicos apresentam soluções tecnológicas que contribuem para o desenvolvimento do país. E há inovações para todos os gostos. Romeu da Silva esteve lá e conta-nos como foi.
Não há limites à imaginação. Na maior feira tecnológica de Moçambique, a Mostec, foram apresentadas soluções para todos os gostos, desde ferramentas para aumentar a eficácia das instituições públicas e privadas a aplicativos para melhorar o dia-a-dia dos cidadãos na cidade. Basta ter um computador ou telemóvel. Porque as cidades de Maputo e Matola procuram sempre resolver o problema de congestionamento de tráfego rodoviário, a empresa startup Navia encontrou uma solução. Francisco Biza, representante da empresa, explica que a ideia é informar os utentes sobre as vias mais problemáticas e arranjar alternativas.
Estamos a pensar em calar associar com algumas mídias sociais, como rádio, TVs, pela manhã, pelo menos no período da manhã, dar informação do trânsito.
A inovação não para por aqui. Com a ajuda da tecnologia, pode-se aumentar a eficácia, poupar dinheiro e ser amigo do ambiente. Por estes dias, o papel custa caro ao Estado por conta da crise que o país atravessa. Pedro Gonçalves criou a empresa Paper Shop, que ambiciona substituir o papel pelas novas tecnologias.
Tudo o que esteja papel, nós fazemos captura com esta ferramenta, onde tem também a capacidade de fazer uma assinatura digital e também ter GPS e controle das ações dos vendedores, por exemplo, gestão da gente.
Já Ildebrando Jack apostou na área da saúde sexual e reprodutiva e inventou um aplicativo para telemóveis onde se esclarecem dúvidas sobre este assunto.
Esta informação será disponibilizada através de perguntas e respostas, testes, e para reforçar perguntas e respostas, teremos imagens ou vídeo, porque muitas das vezes os usuários podem não interpretar bem um texto. Ele pode ler e não interpretar da melhor forma. Então, terá, por exemplo, imagens ou vídeos demonstrativos sobre esta informação.
São inovações que prometem facilitar a vida dos cidadãos, como a da empresa Alice Easy Shop, que criou uma plataforma digital para fazer compras sem sair de casa a partir de um telemóvel. É o que explica Alice Charon, proprietária da empresa.
Ultimamente temos muita gente que está a trabalhar, que não tem tempo, ou pessoas idosas, ou mesmo jovens como tal, está cansado, não quer sair de casa, não é? Surgimos no âmbito de fazer com que essas pessoas possam comprar esses produtos, serem entregues em casa.
Mais de 200 empresas participam na maior feira de tecnologia de Moçambique para divulgar as suas criações. Romo da Silva, DW Maputo.
Há cada vez mais uma África que vibra em Portugal, quer na música, na literatura ou noutras áreas. Esta presença, ainda que com pouco menos visibilidade em alguns casos, também se faz notar na toponímia de algumas freguesias. Do glorioso Eusébio da Silva, a diva Cesária Évora, que dão nome às avenidas na Grande Lisboa, também são de destacar figuras como Agostinho Neto. A partir de João Carlos, mas dizia, a partir de Lisboa, João Carlos, com mais detalhes sobre a nova tendência.
Na pequena aldeia do Cabreiro, freguesia de Alcabdex, em Cascais, a maioria dos residentes não faz ideia de quem era Oscar Ribas, considerado um dos maiores expoentes da cultura angolana, cujo nome foi atribuído a uma das ruas mais recentes da aldeia. Uma das pessoas que desconhecia o escritor, natural de Luanda, é Adolfo Salgueiro, residente em Cabreiro há cerca de 50 anos, mas acolhe a ideia da rua Oscar Ribas com simpatia.
Acho bem. Tem o mesmo direito que têm os portugueses. Portugal quer pessoas boas.
Mas é uma rua nova que ninguém conhece.
Pois não. Trem dos que moram aqui ninguém conhece, bem entendido.
Foi com agrado que Luandino Carvalho, adido cultural da Embaixada de Angola, a residir perto daquela rua em Cascais, recebeu a notícia. O diplomata recorda outros nomes de angolanos que fazem parte da toponímia portuguesa, entre os quais Agostinho Neto, fundador do MPLA e primeiro presidente de Angola, mas também Mário Pinto de Andrade, com rua em Corroios, Seixal, na margem sul do Tejo, que integraram o movimento estudantil em Portugal e participaram nos processos de libertação pela independência dos países africanos do jugo colonial.
Eu lembro-me também da Avenida Raul Indipo, Rua Agostinho Neto, para falar de mais algumas relacionadas com Angola, que de facto confirmam essa forte ligação cultural e afetiva que há entre Portugal e os países que tiveram ligações já de séculos com este país.
Na lista não figuram apenas angolanos. Em alguns concelhos portugueses, onde vivem em comunidades africanas, há ruas atribuídas a Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique, e a Amílcar Cabral, fundador do PAIGC e pai da independência da Guiné e Cabo Verde.
E também há uma praça Eduardo Mondlane, relativa a Moçambique. Tudo isso foram vereadores que na própria sessão de Câmara, em 1983, propuseram que todos eles fossem nome de rua. com a diferença de alguns meses, foi primeiro Agostinho Neto e Amílcar Cabral, em ruas, e depois foi Eduardo Mondlane numa praça em Marvila. Os outros dois estão no Lumiar.
Explica Paula Machado, técnica do Núcleo da Toponímia do Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa. Parte de outro processo, Eusébio da Silva Freira, glória do futebol português, nascido em Moçambique e que ocupa um lugar nobre no Panteão Nacional, ganhou uma avenida um ano após a sua morte, atribuída por unanimidade quando o atual primeiro-ministro, António Costa, era presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
A escolha destroço da segunda circular, uma das principais artérias da cidade e uma das principais vias de entrada e saída da cidade, leva o Eusébio da Silva Ferreira, como ele levou o nome de Lisboa um pouco por todo o mundo.
Eusébio tem o seu nome em várias outras ruas em Portugal. O ex-futebolista Matateu, seu conterrâneo, também faz parte da toponímia de Lisboa, igualmente sob proposta do respectivo clube. Cesária Évora, a diva cabo-verdiana conhecida por Cis, é igualmente homenageada com uma avenida em Oeiras. No entanto, Luandino Carvalho é de opinião que, baseado no princípio da reciprocidade, as autarquias dos países africanos de língua portuguesa deveriam considerar igual tratamento nos respectivos projetos de novas cidades, avenidas, ruas e largos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O Governo da República Democrática do Congo deu hoje luz verde ao envio de uma vacina experimental contra a ébola para tentar fazer frente a um novo surto da doença declarado em Bikoro, onde foram detectados 30 casos. A Organização Mundial de Saúde já se estava a preparar para iniciar uma campanha de vacinação enquanto aguardava a autorização do Governo, e a Aliança Mundial para a Imunização anunciou já que vai financiar as vacinas. A vacina está em fase experimental, sem licença, e o risco de efeitos secundários é elevado, por isso precisa da autorização dos governos para ser usada. A OMS assegurou que se prepara para o pior cenário possível e falou em 32 casos no total, entre suspeitos confirmados e possíveis. E o Ministério da Saúde de Angola anunciou hoje que decidiu criar um plano de prevenção contra o vírus do ébola, que ressurgiu recentemente na vizinha RDC, assegurando que o país ainda não registrou nenhum caso. O Ministério exorta, entretanto, as províncias que fazem fronteira com o país que reforcem a vigilância nos pontos de entrada, como aeroportos, portos, bem como nos postos fronteiriços terrestres. O chefe dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, Tero Varjoranta, encarregado de verificar o acordo nuclear com o Irão, renunciou hoje de forma inesperada. A mudança de direção da equipa de investigadores acontece 3 dias depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado a retirada do seu país do acordo nuclear com o Irão. O diretor-geral da agência, o japonês Yuki Amano, nomeou como sucessor no cargo de forma interina o italiano Massimo Aparo, até agora diretor de escritório de verificação no Irão. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
O que é que nos dizem mais sobre o caso Manuel Vicente António Rocha?
As reações continuam a chegar. Armindo Zandamela, de Nova Jerusalém, em Maputo, disse: Manuel Vicente cometeu algum crime que seja punido exemplarmente. Porém, a justiça angolana deve trabalhar mais, porque dentro do país há muitos corruptos que estão no poder e a justiça tem sido sempre generosa para com eles. Desta vez estará também em jogo a credibilidade do próprio país, quer a nível interno como no estrangeiro, conclui Armindo Zandamela. De Silva JC diz que é melhor que seja uma sentença justa para não mancharmos o nome de Angola e dos angolanos. Que os juízes façam o seu trabalho sem pressões de lado nenhum. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, no Facebook, diz que Angola tem razão porque trata-se de um cidadão angolano que merece ser julgado no seu país. É este o objetivo de transferir o processo de Manuel Vicente. Não façamos conjecturas ainda antes de sabermos quem serão os juízes que irão estar envolvidos nesse julgamento, conclui Lafo Baldé. A Songa Mena, de Nampula, escreveu para dizer que no nosso continente é difícil um filho condenar o seu pai. Vai ser o caso com o julgamento de Manuel Vicente pelas instâncias judiciais angolanas. E, finalmente, Carlos Alberto diz que a justiça angolana não vai fazer nada
de concreto.
Obrigada a todos e vamos mesmo ver se o filho vai julgar o pai ou não. Aqui estamos para assistir. Tenham uma boa noite, um bom final de semana. Nós voltamos na segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado-se. Passe bem.